طيب. كده مع باول فيرنا.
Boa noite a todos, 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 25 de junho de 2018. Verificação do quórum, peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Dorizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos. Presente. Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador, senhor Reginaldo de Saúde Santos.
Presente.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador, doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial. Em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário dispensa de leitura da ata da 18ª reunião ordinária realizada no dia 18 de junho de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 21 de junho de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa.
Esse 30 mil aqui é para casa lá?
Coloco a ata da 18ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 18ª reunião ordinária realizada no dia 4 de junho de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considera a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 69/2018, apresenta a vossa excelência no termo do artigo 323 do regimento interno dessa casa, o presente requerimento para que essa casa envie votos de congratulações à senhora Amanda Carolina Silva, por ter sido aprovada no concurso da Prefeitura Municipal de Guaxupé, onde irá ocupar o cargo de auxiliar de consultório odontológico. Termos a que peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 21 de junho de 2018, Daniel Eduardo Ferraz, vereador. Proposição de requerimento número 70/2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 323 do regimento interno desta casa, o presente requerimento para que esta casa envie votos de congratulações ao ex-prefeito de Muzambinho, gestão 2013-2016, professor Ivan Antônio de Freitas, e seu vice-prefeito à época, Dr. Roosevelt Pereira de Paula, por terem conseguido, através da União, por intermédio do concedente Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, contrato de repasse número 841.934.2016, M Cidades Caixa, processo 2.691.036.805.67.2016, sendo o repasse para Muzambinho no valor de R$ 254.804,11, e R$ 8.000 de contrapartida da Prefeitura Municipal, totalizando assim R$ 262.804,11. O segundo contrato de repasse, número 839.689-2016, M Cidades Caixa, processo 2.691.1036.257-25-2016, sendo os recursos de repasse da União encaminhados a Muzambinho no valor de R$295.300, tendo a contrapartida da Prefeitura Municipal valor de R$ 7.500, totalizando R$ 302.800. O montante total do repasse da União para o nosso município foi de R$ 558.104,11, conseguido pelo ex-prefeito professor Ivan de Freitas e seu vice Rúzio Pereira de Paula, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano, na qual a atual administração utilizou os referidos recursos para recapeamento de quase totalidade da Rua Capitão Leodoro Mariano e toda a extensão da Rua Tenente Bueno. O contrato de repasse da União, assinado entre o prefeito Ivan Antônio de Freitas e o gerente da Caixa Econômica Federal, senhor José Antônio da Silva, encontra-se em anexo. Termos em que peço e espero favorável deferimento, Muzambinho, 22 de junho de 2018, Roberto Teodoro, vereador. Proposição de requerimento 71/2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao senhor prefeito que encaminhe cópia da escritura do campo de futebol do bairro rural da Palmeia. Termos em que peço e espero favorável deferimento, Muzambinho, 22 de junho de 2018, Roberto Teodoro, vereador. Proposição de requerimento número 72/2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações ao deputado Renato Andrade por ter encaminhado emenda parlamentar para o nosso município no valor de R$ 250.000. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 22 de junho de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de indicação 82/2018, apresentada pelo vereador José Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de instalar uma lombada na rua André Birger Bentes, no número 47, conforme a solicitação de abaixo assinado em anexo. Muzambinho, 19 de junho de 2018, vereador José Maria Dias. Proposição de indicação número 83/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Azaú dos Santos, sugerindo ao senhor prefeito para que veja a possibilidade de destinar um veterinário da prefeitura, pelo menos uma vez por semana, para fazer a castração dos animais que se encontram sob os cuidados da ONG Jovina Rocha Prado. Proposição de indicação número 84/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Azaú dos Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, para que veja a possibilidade de destinar um carro com motorista para que os fisioterapeutas atendam todo o município e possam ir até as residências fazer fisioterapia em pacientes que estão impedidos de se deslocar até o local de atendimento fisioterápico. Proposição de indicação número 85/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de fazer as rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, bem como no passeio ao redor da Escola Municipal Cesário Coimbra, principalmente nas laterais dos passeios entre a passarela de acesso da padaria colombiana e o passeio da escola. Proposição de indicação número 86/2018, apresentada pelo vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de passar a máquina e cascalhar a estrada da Igrejinha dos Buenos até os Alves. Proposição de indicação número 87/2018, apresentada pelo vereador Roberto Teodoro, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Limpeza Pública, para que veja a possibilidade de fazer a limpeza na rua Elias Almeida Dias, no bairro Novo Horizonte, ao lado do chalé, pois a mesma encontra-se muito suja. Proposição de indicação número 88/2018, apresentada pelo vereador Roberto Teodoro, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Obras, para que veja a possibilidade de fazer a limpeza dos bueiros dos bairros Jardim Altamira, Jardim Miriam e Jardim Anápolis. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expedientes enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Em 21 de junho de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG, protocolada 22 de 6 de 2018, às 14 horas. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo para apreciação e possível aprovação os seguintes projetos. Dispõe sobre o repasse de aportes financeiros para o equacionamento do déficit autorial do IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Transfere inativos e pensionistas remunerados pela administração direta do município de Muzambinho, MG, ao IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho, dá outras providências. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Ofício 268/2018, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores desta casa, encaminhadas através de ofício 94/95/105/109/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 65/2018 do vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo que se faça operação tapa-buraco no município. Informamos que a mesma acontece de forma periódica no município. 2. Indicação 66/2018 do vereador Fernando Lucrécio Colus, sugerindo que se faça a limpeza de todas as ruas da Vila Doro. Informamos que a limpeza já acontece em todas as ruas do município. 3. Indicação 67/2018 do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se faça rampas de acessibilidade dos passeios da rua St. Clair. Informamos que o departamento responsável será informado para tomar as devidas providências. 4. Indicação 68/2018 do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo que se instale uma academia ao ar livre na Vila Bueno. Informamos que logo ocorrerá a instalação da mesma. 5. Indicação 69/2018 do vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo a contratação de um endodontista para atender no centro odontológico. Agradecemos a sugestão e a mesma será analisada. 6. Indicação 70/2018 do vereador José Maria Dias, sugerindo a instalação de um PSF no bairro Palmeia. Informamos que o atendimento médico já está acontecendo no referido bairro, atendendo além os bairros vizinhos. 7. Indicação 71/2018, vereador José Maria Dias, sugerindo que se contrate um provador de café para atuar nas salas da comunidade da Palmeia. Agradecemos a sugestão, a mesma será analisada. Reportando o ofício 109/2018, informamos, como parte do plano de governo desta administração, o mesmo está sendo preparado para ser instalado. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Somente isso, senhor presidente.
Pergunta ao assessor legislativo se há correspondências gerais. Se há correspondências gerais.
Convite aqui da Escola Municipal Frei Florentino. Convite aos senhores vereadores. No mês de junho, a Escola Municipal Frei Florentino da Coab estará realizando sua tradicional festa junina. O evento é uma forma de integração das famílias, comunidade e escola. A festa terá diversas atrações. Quadrilha, danças típicas, comes e bebes, tirinha da sorte, shows variados com artistas de Muzambinho. É com grande satisfação que a escola convida você, sua família e funcionários para participarem da nossa festa. Será um prazer para a companhia. Será um prazer ter a companhia de vocês em nosso evento. Data 7/7/2018, local Santa Rita Eventos, Fazendinha, local 15 horas. Atenciosamente, Ana Mara Alves e equipe do Frei Florentino. Somente isso, senhor presidente.
Solicito ao segundo secretário. Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre. Qual o assunto?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo o livro colhendo assinaturas dos vereadores.
Só isso, vai falar hoje. Tem uma entrevista com o Fábio Lamicho que eu fiz.
Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra é o vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhor José Maria Dias, nobres vereadores, sempre sorridente aqui, a surpresa boa da política de Muzambim Baiano, né?
Oh, obrigado.
O Flaninho também, que tem agradado muito, né? Tem vários comentários aí, doutor Vicente Ponderado, muito Roberto obrigado. Canarim, Marim Menezes, Chiquinho, ao Leonardo aqui, que tem aí um futuro brilhante nessa casa, Tibelinho, que está torcendo para a Arábia Saudita, né, Tibelinho? Wagner Alves, Rodrigo, ex-presidente dessa casa aqui, o Otávio, garoto ali, o Flaninho, Fernando Cláudio, Maurição, que escondeu lá, meu colega de patronato, né? Primeiramente, gostaria de falar aqui do ex-prefeito de Muzambim, que... Depois que eu e o Canarim colocamos o nome dele em evidência, está aparecendo várias pessoas aí, pegando a garupa até no nome do ex-prefeito. E por falar a verdade, o Canarim, não é surpresa nenhuma que o homem tenha agradado demais a conta, viu? O pessoal tem falado aí muito bem do professor Ivan aí, e é um nome aí para as próximas eleições, pode ter certeza absoluta disso. Pela sua educação, pelo seu posicionamento, né, pela sua honestidade, principalmente. E hoje aqui, com tanta falta de nomes aí para disputa eleitoral aí, Ivan de Freitas aí, você pode ter certeza aí que deve ser um candidato aí à altura do nome de Muzambim para as próximas eleições, viu, Baiano? E faz bem, né, é opção aí, é uma opção a mais, garanto que a população de Muzambim vai gostar. Gostaria aqui também aqui de falar a respeito que vem acontecendo no estado de Minas Gerais. Como diz aí nas redes sociais, aí, parece que não é de nossa alçada, mas é da nossa alçada. Até porque aí os oposicionistas que tinham a solução, sabia governar, sabia como administrar, teria que ter mudança aí, que tirar o PSDB, deixa o estado na situação que está. Faltando condições aí de tocar a segurança, a parte da saúde, a classe da educação. Quando saí de casa, ainda vi aí que em torno de 170 mil aposentados aí receberam R$500. Pessoa que tem compromisso, principalmente com a saúde, compromisso com a idade, pessoa que já trabalharam e estão aí à mercê de tudo. Então, eu acho engraçado, né? E esse pessoal aí está assistindo, está vendo, eles vão contra a imagem, contra a realidade e contra a verdade. Eles não estão lá contra, eles não conseguem enxergar a deficiência do atual administrador. Eles conseguem bater na Anastasia. E se a Anastasia morresse, então, vocês iam bater em quem, né? É ridícula a administração desse Pimentel. Tem pessoas que ainda não é questão do Pimentel, é o partido, tem que conversar, sequência, só tem gente ruim, hein? Eles não conseguem achar ninguém mais ou menos lá, é só de ruim a pior. É terrível a situação que encontra o estado de Minas Gerais, o mau administrador some com o dinheiro, aumenta os problemas e não resolve nada. Essa é a situação atual de Minas Gerais. Não tem.
Uma parte, senhor vereador?
Pois não.
O mais triste de tudo que, se for fazer uma pesquisa aqui hoje dentro do plenário da Câmara e o pessoal que está aqui no plenário, o Fernando Pimentel ganha de novo. Aí depois, daqui 2 anos, o ano que vem, quer dizer, eles voltam para fazer manifesto na rua, que é contra o governo que está lá, mas eles apoiam. Eu saio com os vereadores para viajar, a maioria da que está aqui junto com a gente é PT, vota no Fernando Pimentel, você conversa, o Jota Maria, o Otávio ali é PT, o Wagner Alves, então a gente vê essas pessoas aí, eles brigam por causa do PT, eles querem isso aí depois vai fazer manifesto na frente do colégio. O que é triste isso aí. E vota, não, e vota, a gente conversa, vota de novo, João. É triste isso aí. É triste. Porque eles querem o Anastasias. Talvez tem outro aí sem ser o Fernando Pimentel, sem ser o Anastasia, mas não vota nesse Fernando Pimentel. Aí depois eles ficam ali na porta do colégio brigando. A maioria que estava lá, 90% que estava lá em frente ao colégio é PT. Votaram. É triste ver que dali que está acontecendo, João.
Deixa eu entender, nobre vereador, obrigado pelas palavras, que isso é questão pessoal, né? Eles não têm um ideal de cidade, de estado, de melhorias no coletivo. Eles simplesmente, eu não vou com a cara de fulano, Bertano e acabou. Isso acontece também em Muzambinho. Tem várias pessoas procurando emprego aí, eles não admitem que o atual prefeito faz uma boa administração. Eles não admitem de forma alguma, é questão pessoal desse povo aí. Eles não aceitam, eles não gostam do cidadão, mas não veem a administração. Muzambinho tem ganhado muito, o estado de Minas Gerais ganhou, sim senhor, com o PSDB no poder. As estradas eram um estado de calamidade, os funcionários do estado não recebiam dias. Meu sobrinho, desde 2016, desde fevereiro de 2016, não recebe em dia. E vocês estão defendendo aí. É obrigação pagar em dia. É obrigação para quem tem pagar em dia. Não estão fazendo nem o mínimo necessário e vocês estão aplaudindo. Vocês são contra aquilo que deu certo.
O senhor permite uma parte?
Pois não.
O vereador Canarinho falou que a maioria, eu queria colocar que eu não votei no Pimentel e nunca vou votar pela administração que eu estou vendo ele fazer aí, péssima administração. O senhor falou aí a obrigação de pagar em dia, não paga em dia, nem a polícia ele paga em dia. E está devendo só para o município de Muzambinho, está devendo mais de 3 ou 4 milhões de reais, devendo para todos os municípios, entendeu? Então, eu acho que foi 4 anos de atraso para o nosso estado colocar esse Pimentel lá. Então, eu não votei e nunca vou votar, nem primeiro, nem segundo turno, em hora nenhuma vou votar nele. Obrigado.
Tomara que a população e o descrédito... descrédito dessa mal governança, desses políticos ruins, acaba sobrecaindo até nos vereadores da cidade de Muzambinho, na cidade de Pingui, toda a cidade. Hein? São pessoas despreparadas, são pessoas que não têm a menor qualidade para ser administradores, governantes do nosso estado, nossa cidade, do nosso país. É lamentável que isso aconteça. A pessoa, o cidadão, antes mesmo de almejar o cargo, ele tem que fazer uma avaliação de si próprio aí, para se tem capacidade ou não. Eu estou... outro assunto que me traz aqui, quando entrei na política, eu com certeza não sabia o que esperava pela frente. E eu gosto muito de correr atrás de recursos, de obras aí, e vem pessoas me atropelando aí, então eu trago aqui um ofício do gabinete do Ailton de Freitas, para que eles, inclusive aí, o próprio Roberto Odoro, semana passada aqui, eu não sei o que esse pessoal tem, né? Não acredito. Eu não subi nunca, ouvi falar, para falar mentira aqui. Então, eu fiz questão que eu tivesse um ofício do gabinete com as palavras que, na busca do benefício para o município do estado de Minas Gerais, o de Muzambinho, vem recebendo atenção especial de minha... atuação junto ao governo federal, de Ailton de Freitas. Atendendo, Roberto, para você ouvir, atendendo vossa solicitação, disponibilizamos, através do Ministério dos Esportes, recurso financeiro do Orçamento da União, de 2015-2016, nos valores de R$100 mil e R$250 mil, para serem destinados à aquisição de material esportivo e construção de quadra esportiva na cidade de Muzambinho. Eu te entrego uma cópia, tá?
Não precisa não, eu tenho uma em nome do Paulinho.
Pegando carona, como sempre.
Também.
Pegando carona, é uma vergonha, né? Depois daquele projeto que você pediu para contratar um camarada para te atender, espero tudo. E tem aqui mais, aqui, iniciativa e pedido aqui, recurso meu, hoje, enquanto teve uma licitação da estrada da rua da Barra Funda de R$80 mil, está aqui também destinado. Então, eu estou sendo obrigado, Baiano, a trazer provas. É, pessoal, já a palavra da gente não basta, né, de tanta vergonha que é a política, né? Pessoal falou, trago também aqui, ó, mais uma vez, cartão pessoal do Bilac Pinto, foi entregue em mão, Cíntia Mendes, deputado Elton de Freitas, Reginaldo Lopes, junto com o Canarim, Renato Andrade, pessoal falou que nem me conhece, ó, foi entregado em mãos, está aqui para quem quiser fazer uma perícia policial, se não contém aqui as digitais do homem. Está bem? Está aqui, ó. Eu estou trabalhando com prova. Agora tem um pessoal aí, essa turma enrustida, essa turma que não soma nada, são parasitas políticos, parasitas improdutivos, que vivem pegando carona. Sem contar na iluminação do campo da Barra Funda também. Aparecer lá com a faixa, depois de estar os postes de iluminação, tentando desmerecer. Eu acho que tem que começar por Muzambique, né? O pessoal tem que saber em quem vota, para poder não ter tanto prejuízo.
Muito obrigado, senhor vereador. Só uma palavra, por favor.
Pois não.
Não sei se é do seu conhecimento, se foi falado, eu não prestei atenção. Hoje foi feita a licitação do calçamento da Barra Funda, daquela uma parte da rua...
Riachuelo,
onde é seu mérito. Então, parabenizo e realmente mais um avanço lá para a Barra Funda. E hoje foi feita a licitação e foi... Já decidiu qual é a firma vencedora. Deve iniciar logo.
O mais rápido possível. Obrigado, doutor Mário. Inclusive, tem o ofício aqui do gabinete do deputado Cássio Soares, que eu vou passar aqui para o Roberto Teodoro. Muito obrigado.
Não, precisa não.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, entendi que a reunião está até divertida, né, Roberto? Fica até gostosa.
Fica bom.
É. Tibelo, corintiano, Vaguim, cruzeirense, Nardim, Paulinho, cara preta aqui, Marquinhos Mecânico, ex-presidente dessa casa, Otávio Salles, que votou no PT, né, Otávio? O Tom e Posidônio, Xará, Daniel.
Mesmo sendo professor.
Pedir, por favor. Vamos manter o nível.
Quero aqui agradecer o patrulhamento aqui no patrimônio aqui, que eu fiz a indicação do moçambo no patrimônio, aos bairros ali próximos ali, Corre da Prata, ali... Fazenda de São José, ali o caminho que vem do Bi até no Corre da Prata. Aqui no Pinhal, agradecer o chefe de estrada aqui, que atendeu a indicação aqui também, aqui passando aqui pela Barra Funda, ali saindo ali no Pinhal, ali no saindo lá na Porteira Verde, lá em cima. Quero aqui fazer meus agradecimentos aqui. Quero fazer uma indicação aqui, assessor, lá de que coloca cascalho lá na chácara do Ivo Rezende. A chácara do Ivo, que até hoje não foi colocado lá, mas agora com essa indicação que eu acho que vai sair lá o cascalho do Ivo. Doutor Vicente, podia dar uma mão aí para nós, doutor Vicente. Quero falar aqui, quero fazer um requerimento aqui também de votos de congratulações para a enfermeira Luísa Rios, pelo belo trabalho que prestou todos esses anos na Santa Casa, em prol da saúde, e também o Tiãozinho da ambulância, que há muitos anos presta um belo trabalho para a saúde do município aqui, e tem um coração enorme ele com a Luísa. Quero fazer um requerimento aqui, assessor, que envia ao Tiãozinho da ambulância, que é um grande parceiro do município independente de lado político, ele faz o trabalho dele e é uma pessoa super agradável, de muita educação, trata todo mundo bem aí. Então eu quero fazer esse requerimento aqui hoje, agradecendo tudo que eles fazem pela saúde. Quero fazer também aqui uma indicação para colocar manilhas lá em frente à chácara do Fio, Dr. Mário Donizete. Lá em frente à chácara do Fio, tem uma inundação lá, que acho que ele já falou com o senhor, não sei se o senhor fez a indicação por aqui, até se pudesse, eu fiz aqui, mas se puder pôr o nome do senhor, para o senhor assinar também. Conjunto, Dr. Mário Donizete Menezes aí, que faz uma vereança aqui, um grande parceiro aqui. E quero aqui falar também sobre as fossas sépticas, que eu já falei, projetinho da fossa séptica, acho que eu falei já faz uns 6 meses nisso aqui, o pessoal está ligando para mim, para pedir para acompanhar na zona rural, na chácara. Essa semana, hoje, antes de vir para a reunião, estive lá na chácara, lá no sítio do Jonas, no Pinhal, e a fossa está praticamente pronta lá, falta só 3 barras de cano para ligar na casa dele lá, e aquela fossa ecológica de pneus. E eu estou monitorando mais fossas aí no bairro da Laje, na Cachoeira, no Corre da Prata eu ajudei a fazer uma lá também para o senhor Antônio. E está agradecendo a população assim, por estar fazendo esse trabalho magnífico para o meio ambiente, não está eliminando aí essas fossas antigas que fazem mal aos lençóis freáticos, as nascentes do nosso município. O pessoal visitou o Jonas lá fazendo a fossa semana passada, essa semana, os meninos dele estavam entijolando lá, e eu acompanhando, dando instrução lá. E tem muita gente que disse que vai fazer também, gostou da ideia, foi visitar, tem gente que visitou lá no Córrego da Prata, a que eu fiz lá, e achou interessante. Então, está agradecendo aí. Se tiver mais alguém que queira, eu estou acompanhando bastante isso aí na zona rural, se tiver mais alguém aí, pode pegar meu número ali aqui com as meninas da recepção, aqui tem um cartãozinho ali, eu vou, sem cobrar nada, vou com a minha gasolina lá, vou acompanhar a fossa até terminar. E então o pessoal está acreditando aí, tem uma já até que está funcionando, que eu fiz há 6 meses, e plantou-se bananeiras lá já na fossa, e já está, não deu problema nenhum. Então, para o meio ambiente isso é muito bom, é uma contribuição minha, que eu quero fazer para o meio ambiente, a população, que quem chamar eu na zona rural, que precisar fazer e eu acompanhar, eu estou lá e vou junto. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a cadeira para o meu amigo vereador Daniel. Xingaram ele. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao Daniel, presidente. Boa noite. Ao Muzambinho Notícias, Wagner, Folha Regional, Otávio, ex-presidente, queridos amigos. Hoje é a última reunião desse semestre, né? Quero desejar a todos aí Não é férias, né? Porque todos os vereadores continuam trabalhando, vai continuar a mesma coisa. Só as reuniões que serão aí paralisadas nesse mês de julho. Mas eu acho que, se for colocar na balança o que essa casa fez, eu acho que tem pontos positivos mais do que negativos. É evidente que erramos, deveríamos ser mais produtivos, Mas eu acho que ainda tem pontos positivos na frente dos negativos. Na última reunião, eu não falei, eu queria só acrescentar que eu fiz uma filmagem sobre os paralelepípedos em algumas ruas aqui de Muzambinho, e a repercussão, senhores vereadores, foi incrível no Facebook. Teve muitos comentários de pessoas realmente que estavam, que têm uma certa formação de opinião, mas muitos comentários. Muitos dizendo que deveria colocar asfalto em cima desses paralelepípedos, outros defendendo os paralelepípedos, tem que arretar esses paralelepípedos, e realmente existem ruas aqui de Muzambinho que estão numa calamidade terrível. Para você passar a pé, dá que fazer para você passar a pé com essas pedras paralelepípedos fora dos lugares. O carro, quem passa muito em determinadas ruas com esses paralelepípedos fora dos lugares, realmente não é veículo que aguenta. Eu não sei, provavelmente o executivo deve fazer uma pesquisa, né, com alguma empresa para fazer esse arretar esses paralelepípedos. Ou então fazer aí ver a opinião pública. Eu acho que o asfalto é caríssimo, não tem condição, nem para manter o que é necessário estar conseguindo, mas alguma atitude tem que tomar a respeito desses passeios aqui em Muzambinho. Eu não sei qual a forma, mas realmente está complicado.
Me permite uma parte, presidente?
Sim.
Para andar a pé está difícil, agora o senhor imagina, de cadeira de roda.
É, a situação difícil.
Minha situação e a do Chiquinho é complicada. Já fiz requerimento também, que o Canarim agora repetiu ele. Se Deus quiser agora, vai sair, né, Canarim, essas tampas aí? Ali na Praça dos Andrados, ali, então... É de grande avalia, então a gente está pedindo, é um apelo sim. Isso é de extrema necessidade. E é só isso, senhor presidente. Obrigado.
Outro fator também que são, aliás, quero agradecer as filhas aí da dona Maria Odila. Faz tempo já que o pessoal começou a reclamar a respeito de uma construção que estava no meio de um matagal, ali próximo ao Parque da Colina. Nós fomos lá também, alguma família me procurou, estava com medo, houve aí uma tentativa de estupro, enfim, e nós pedimos e as senhoras aí, filho da dona Maria Odila, dona Berenice, me ligou dizendo, não, Jota, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer aí a parte de limpeza e também demolir. E realmente aconteceu, demoliram aquela estrutura, né, aquela casinha, enfim. Então a gente está aqui para agradecer também. Semana passada nós tivemos a presença da Lupinha, que é proprietária, empresária da Autoescola Real aqui em Muzambinho, que é uma grande conhecedora aí da sinalização aqui da cidade. Estava eu, o vereador Afrânio, na oportunidade, ela, batendo um papo com ela, uma entrevista aí, a Câmara em Destaque, e ela realmente nos confessou e nos informou que tem muita coisa irregular aqui na cidade, mas muita coisa irregular a respeito de trânsito. Eu confesso que eu sou leigo nesse assunto, mas ela realmente deu uma aula e está disponível para o Daltinho, o pessoal aí responsável pelo trânsito, em procurá-la, para tentar organizar aqui a sinalização de Muzambinho. Tem vários bairros de Muzambinho novos que não têm sinalização ainda. Lombadas, vários requerimentos, pedidos que fizemos ainda não foram feitos, existe um estudo, mas segundo a informação que eu obtive, parece que está faltando dinheiro para fazer as sinalizações, a confecção de placas, enfim. O Daltinho, eu convidei ele para... bateu um papo com a gente essa semana e ele aceitou. Acho que quinta-feira nós vamos conversar a respeito dessas sinalizações, lombadas e outras coisas mais nesses bairros aqui de Muzambinho que está faltando e a população pede. Como passa a hora, né? Gostaria também de falar o seguinte, o meu amigo, o Afrânio e o Roberto, não sei quem mais, uma verba conquistada de 750 mil que deve chegar na Santa Casa de Muzambim. Eu quero parabenizar os vereadores, aos deputados, quais vocês fizeram aí tiveram esse empenho. E essa segunda informação é para comprar mais, criar mais 6 leitos.
Permite uma parte? Nós estivemos lá e, tanto eu como o Roberto e o Odoro, e esses 200 mil vai ser para comprar um bisturi elétrico, berços, cama de internação. Então, vai ser tudo aplicado lá, na parte de equipamentos.
Parabéns. Eu só quero informar o seguinte, que também é evidente que o dinheiro não se compra acolhimento nem bom atendimento. Eu espero que a Santa Casa tenha um bom acolhimento e atendimento com a população. Porque os problemas continuam, a mesma coisa. O diretor da Santa Casa teve a capacidade de dizer em frente ao Caio, pai da Angélica, que tem vereador que está fazendo com que a reputação da Santa Casa fica ferida. E eu gostaria de estar presente junto com ele, dizer o seguinte para ele, que a reputação da Santa Casa está ferida, mas aquilo que fizeram com a esposa dele, eles não têm a capacidade mínima de ligar e de falar algo, porque não são homens. Então, se está raspando, fingindo aí a reputação da Santa Casa, eles deveriam ter a coragem de me encarar, então. A coragem. Diretores e médicos responsáveis pela Santa Casa. Até agora vocês são covardes, porque não me encararam frente a frente. Estão fugindo do debate. Fugindo. Isso é ato de covardia. Por que não me encaram? Eu dei a oportunidade para vocês me encararem. E eu vou continuar fazendo o mesmo, colocando em rede social, falando aqui na Câmara, porque é um direito meu. Para quem tem as imagens aí, eu não conformo ver aquela menina daquele estado, daquele jeito, por negligência, por incompetência. E a ficha de vocês não caíram ainda. Não caíram ainda as fichas de vocês. É profundamente lamentável. É triste. Se vocês acham que eu estou perseguindo a Santa Casa, eu vou continuar até eu morrer. Mas pelo menos um dia vai ter uma pessoa decente lá que vai nos ouvir, vamos começar a atender bem. Humanizar a Santa Casa. Se quer partir para cima de mim, que partam. Vamos às últimas consequências. Mas não seja covarde como vocês estão sendo covarde. Eu tenho dois apartes, né? Então são 2 minutos. Eu quero dizer aqui para os meus amigos João Batista Vasconcelos, vereador Canarinho, a gente é livre para votar em quem quiser. É livre para escolher quem for o candidato. Eu sempre votei naquilo que eu acho que era interessante e combinasse mais com o jeito da população. Não sei o que aconteceu, mas eu acho, eu não arrependo em hora nenhuma, e eu votei todas as vezes para o Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele teve depois a fraqueza ou a incompetência de roubar ou deixar de roubar, eu lamento profundamente. Mas o programa social do PT foi um dos melhores que existiu até hoje. Haja visto, se ele for candidato, ele novamente está reeleito como presidente da República. Não sou eu que falo, é o povo que fala. Quanto ao manifesto que esteve aqui em frente ao colégio, o meu amigo, por gentileza, o meu caro amigo, eu estou usando a palavra. Quando o senhor está usando a palavra, eu fico quieto e respeito Vossa Excelência. Espero que o nobre vereador tenha também a decência de respeitar quem fala. Quanto ao uso, eu estive presente lá junto com o professor, junto com os demais professores, o meu amigo Renato, professor de história, no qual eu fiz estágio com ele, ele me convidou. E eu achei importante participar desse movimento, que é um movimento que não estou fazendo para aparecer, mas o governo, o governador, como diz o Otávio Salles, ele errou. Ele errou e deveria sentar com os demais funcionários e dizer, ó, vamos passar um pouco para cada um. Porque a grande verdade é o seguinte, o Estado de Minas está falido, mas está falido não é agora não. Mas é claro, você pega lá os números, aquela cidade administrativa que o Aécio Neves fez, que onde foi gasto, projetado para gastar não sei quantos milhões, foi gastado bilhões. Foi gastado bilhões. Eu usei isso. Agora, o PT sabia, o Pimentel sabia que ia pegar um Estado falido. Ele que resolva agora. Ele que tem uma equipe para se resolver o problema. Só que a culpa não só é do PT, a culpa também é do PSDB, que ficaram mais de 12 anos no poder no Estado de Minas Gerais e endividaram o Estado. Então, os dois são culpados. É isso que eu queria dizer.
E vão votar no ladrão.
É engraçado isso.
Votar em ladrão. Vamos continuar?
Vamos lá. Coloco, pergunto, consulto ao plenário se fazemos um intervalo regimental.
Não.
Declaro abolido o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que foram contrários, que se manifestem. Por favor. Acabou.
Vamos pensar em Muzambinho agora.
Pafrano, por gentileza. Vamos manter o nível. Acabou. Na hora de falar, é hora de falar, gente. Dou para aprovar os requerimentos e peço assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Peço ao assessor legislativo se há projeto legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Sim. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de resolução 7 de 2018, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Muzambinho a antecipar devolução de parte do saldo de duodécimos recebidos mensalmente ao Poder Executivo e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a mesa da Câmara Municipal de Muzambinho autorizada a antecipar ao Poder Executivo Municipal a devolução de parte de saldo do duodécimos recebidos e a receber e não utilizados nesse exercício de 2018. Parágrafo único. O valor total a ser devolvido durante o exercício é de R$30.000. Artigo 2º. Fica estabelecido que a antecipação corresponderá ao valor apurado como saldo do respectivo duodécimo observado em quaisquer caso o equilíbrio da execução orçamentária e as obrigações da edilidade já assumidas ao longo do exercício financeiro. Artigo 3º. A devolução no valor do duodécimo será materializada por intermédio de cheque nominal à Prefeitura Municipal de Muzambinho e contabilizada na forma prevista na legislação em vigor. Artigo 4º. Fica revogada a resolução número 5 de 12 de junho de 2018. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 20 de junho de 2018. José Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colucci, primeiro secretário, Afrânio Donizete Damasio, segundo secretário. Justificativa e mensagem ao projeto de resolução. Nobres vereadores, apresentamos a vossas excelências o presente projeto de resolução visando a autorização deste poder para a devolução do numerário que especifica. Por certo, como o Poder Legislativo não tem atos de execução, tendo os seus numerários somente a finalidade de pagamento de suas despesas, De outra banda, é público e notório que o Poder Executivo enfrenta diversas dificuldades financeiras neste ano, razão pela qual será muito útil o emprego do valor para suprir as suas despesas. Assim sendo, esperamos tenha o projeto aprovação em regime de urgência, especialmente para que se possa, até o final do expediente do dia 31 de dezembro deste ano, operar a devolução pretendida. Muzambinho, 21 de junho de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal, Zé Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando do Crespo Colucci, primeiro secretário, tá Afrânio Donizete Damasio, segundo secretário. Conclusão do parecer jurídico. Por essas razões, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de resolução agora examinado, por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade que obste a sua normal tramitação. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo das comissões e plenária desta Casa Legislativa, Muzambinho, 22 de junho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, eu queria pedir urgência especial nesse projeto.
É, a grande verdade é o seguinte, esse projeto nós votamos semana passada e estava, ao invés de repassar 30 mil, nós colocamos 5 mil reais aí, de uma vez só.
Aí todo mês, toda vez ia ter então, que votar de novo.
Vamos discutir o projeto,
eu quero saber, vamos devolver para a secretaria
da Nada. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Afrânio Donizete Damasio.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zou dos Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Colucci, sou favorável.
Dobro aprovado o pedido de urgência ao projeto de resolução 07-2018 por 10 votos favoráveis. Peço parecer das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária foram favoráveis.
Coloco o projeto de resolução 07-2018 em discussão.
Senhor presidente, gostaria de manifestar, quero dar os parabéns aqui pela atitude de Vossa Excelência e transpondo, devolvendo aí o dinheiro aí direcionado aí à Casa Lar. Todos nós sabemos a dificuldade que o pessoal passa, mas eu acho que para mim o senhor está fazendo só, Vossa Excelência está fazendo política com dinheiro público. Eu já reivindiquei o direito aí de devolver para o executivo direcionado aí à reforma da escada da Barra Funda. Então, os outros, não desmerecendo os outros componentes da mesa diretora aí, eles estão na sua mão aí, claramente. Gostaria, se há a possibilidade de a gente devolver para outras localidades, não a que ser só a que Vossa Excelência indica.
Continua a discussão.
Eu gostaria de falar do projeto, porque eu sei o trabalho que a Casa Lar faz com o Zabim, né? Porque sou oficial de justiça e na minha profissão várias vezes quem executou a ordem de juiz de busca e apreensão e levou aquela, até aquela instituição foi eu. Então, acompanho bem de perto o trabalho que é feito ali e acho merecido que a Câmara faça isso por eles, porque qualquer ajuda ali é importante e necessária. Só isso.
Senhor presidente, senhor gostaria presidente. De dar uma resposta, já visto que é só direcionado para lá, não tem outros problemas, outros bairros carentes, outros vereadores que possam fazer indicação, vai continuar só desse jeito, já está para 2 anos de mandato.
O João, é o seguinte.
Opa, estou ouvindo.
Se sobrar dinheiro, evidentemente não passar em plenário, se a sua indicação for acatada, nós indicamos para lá, é óbvio. Mas eu tenho que ver no final do ano, como é que vai estar o orçamento.
Não esperamos, não. Não podemos esperar para a última reunião sua para tomar essa decisão, não.
Não, mas eu tenho que ver se vai ter orçamento, tem dinheiro.
Não, nós estamos esperando, há tanta carência.
Quantas vezes
só a sua indicação é atendida aqui?
O vereador aqui indicava para tal lugar, depende do prefeito também, não depende de nós. Nós só indicamos, é o prefeito que faz. Não é?
Senhor presidente, eu queria me manifestar com relação a esse repasse. Eu queria que os nobres colegas ficassem cientes que quando foi decidido, né, para fazer esse projeto de repasse, nós tivemos aqui, nesta casa, uma reunião com a diretoria da Casa Lar, né, onde elas estavam em dificuldade financeira, certo? E elas vieram até a mesa diretora, né, juntamente com Francisco Márcio Martins de Oliveira, o senhor Roberto Teodoro, e nos pediram encarecidamente que fizessem esse repasse, porque no momento a prefeitura não poderia mais ajudá-las. Certo? Então, eu quero dizer o seguinte, esse projeto não foi só de autoria do senhor presidente, não. Foi um pedido, certo, delas que vieram até nós, eu falo nós, se os novos colegas quiserem se manifestarem depois, eu até agradeço, porque está dando a impressão que somente o presidente chamou-as até aqui e ele decidiu sozinho. Não foi isso que aconteceu. Elas vieram até nós todos, ok? Só isso, senhor presidente.
Eu gostaria de deixar senhor claro presidente. Que o mérito aqui é dos vereadores, da Câmara, porque a mesa sozinha, composta por 4, não conseguiria aprovar o projeto. Então, eu acho que aqui o mérito é de todos os vereadores, né, que votam a favor, que estão aprovando o projeto, certo?
Eu só estou.
Eu acho que aqui estamos promovendo o bem social.
Isso, exato.
Certo?
Exato. É claro. Essa
política ficou de lado, para mim ficou de lado.
Isso.
Senhor presidente, eu quero também confirmar a reunião que nós tivemos no começo com o pessoal da Casa Lar, e eles mostraram que a dificuldade estava grande mesmo. Passou em plenário, como diz o nobre colega, todos os vereadores votaram.
Exatamente.
Então, é um projeto de grande avalia, né? É um projeto muito interessante, muito importante, sim.
Senhor presidente, também quero aqui te defender nessa, porque no outro mandato, no primeiro mandato meu, era eu e o João Posidônio voluntário da Casa Lar. Eu e o João Posidônio ia lá. O João Posidônio nem entende de telefone, de eletricidade, nada, mas ele me ajudava. Ele chamava eu, Daniel, vamos ajudar lá, que a Casa Lar está precisando da gente lá. Eu falei assim, me ajuda lá e a gente vai fazer um trabalho lá. Tudo que as meninas precisavam lá, eu ia lá, eu e João Posidônio, era voluntário lá. Por exemplo, às vezes a pessoa quer aparecer num negócio desse aí, eu acho que o senhor nisso não está querendo aparecer, até te defendo. Porque se a pessoa às vezes quer aparecer, por exemplo, as meninas da Casa Lar me mandaram um zap para ver se eu posso ajudar sábado agora como voluntário a entregar pizza para Casa Lar, que inclusive eu comprei uma pizza para ajudar, e elas chamaram para ajudar na entregar pizza da Casa Lar, que vendeu bastante pizza para arrecadar dinheiro para lá. Então, às vezes, se a pessoa quiser aparecer um pouco aí, se quiser achar, tiver com um pouco de ciúme, pega e vai lá ajudar. Fala, ó, tô aqui para ajudar em alguma coisa, qualquer coisa que puder fazer. Às vezes a pessoa fica aí só criticando, mas às vezes eu podia pegar um carro dele, entregar umas 10 pizzas aí para um trabalho voluntário aí, a gente... Eu faço muito isso. É, no caso, igual as forças aí do município, aí eu vou, ajudo as pessoas, faço um trabalho voluntário. É, já fiz trabalho voluntário na FAM, já fiz eletricidade da sala de aula lá, já ajudei pintura da sala de aula da FAM lá. Então, se a pessoa quiser fazer política aí, vai lá, ajuda, faz alguma coisa, né? É só isso.
Muito bem. Coloco o projeto, peço ao primeiro secretário que coloque o projeto em votação nominal, resolução 07/2018.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador senhor Reginaldo Zé dos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins Oliveira.
Favorável.
Vereador doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador senhor Fernando Lucrécio Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado o projeto de resolução 07/2018 em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto de resolução 07/2018 e encaminhe a quem for de direito. Pergunta ao assessor legislativo. Hã? Aonde? Não, eu já falei isso aqui já, Marquinhos. Já falei em caminho já. Já agora é aqui, ó. Você botou direto, ó. Então lê o outro. Acabou o país. O PSDB
discutiu. O motor de Minas Gerais. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de lei 3.924/2018. Protocolada em 19/6/2018, às 14h20, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza o seu abandono em vias públicas do município de Muzambinho, MG, e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O estacionamento nas vias públicas do município de Muzambinho, MG, de veículos com qualquer tipo de propulsão em condições de visível estado de abandono será regulado por esta lei. Parágrafo único. Para efeito desta lei, será considerado visível estado de abandono o veículo estacionado. 1. Em via pública há mais de 15 dias consecutivos. 2. Em via pública com sinais exteriores de abandono, depredação ou impossibilidade de deslocamento sem auxílio há mais de 10 dias consecutivos. 3. Com sinais de visível, mau estado de conservação, carroceria com evidência sinais de colisão ou ferrugem, falta de uma ou mais rodas ou pneus, ou com vidros quebrados, ou com portas abertas ou destravadas, ou com falta de placas, ou com sinais de incêndio, ou com sinais de depredação ou destruição há mais de 10 dias consecutivos. 4. Em via pública, sem funcionamento e movimento, gerando acúmulo de lixo ou mato sobre ele ou seu entorno, prejudicando o fluxo de veículo, pedestre, prestação de serviços públicos ou em situação de evidente estado de decomposição de sua carroceria, gerando risco à coletividade e à saúde pública. Artigo 2º. A situação do abandono será mediante denúncia formulada por qualquer cidadão ou poderá ser constatada pela fiscalização do município. Artigo 3º. O proprietário de veículo automotor, elétrico, de propulsão humana, reboque, semi-reboque ou de tração animal estacionado em vias públicas, identificado como em visível estado de abandono na forma do parágrafo único do artigo 1º desta lei, será notificado para, no prazo de 3 dias úteis, contados da entrega da notificação, promova a retirada do veículo do local sob pena de remoção pela Prefeitura Municipal, com geração para o proprietário de custo de transporte e diário no depósito municipal. Parágrafo único. Não sendo possível identificação do proprietário, haverá notificação por edital publicada em jornal de circulação local uma só vez. Artigo 4º. O serviço de remoção de veículo ou carroças de veículos abandonados em vias públicas do município será implementado e executado pela administração municipal com os custos acrescidos de 10% a título de taxa de administração. Artigo 5º. Será considerado infrator ou proprietário possuidor que deixar, permitir, mandar ou abandonar em via pública veículos ou carcaças de veículos. Artigo 6º. O responsável pela infração será penalizado com multa e, em caso de reincidência, sofrerá penalidade em dobro. Parágrafo único. O valor da multa será equivalente ao previsto para as infrações graves dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de 9 de 1997, alterações posteriores, recolhido aos cofres municipais mediante DAN, documento de arrecadação municipal. Artigo 7º. A aplicação da penalidade da multa não exonera o infrator do cumprimento da obrigação que originou, nem de sofrer outras penalidades. Artigo 8º. Para fazer a retirada do veículo e ou carcaça removido, será necessário a apresentação de quitação das despesas de transporte, de estadia no pátio e outras despesas, se houverem. Parágrafo 1º. O proprietário do veículo, carcaça, chassi ou partes de veículo recolhido terá 30 dias corridos para reavê-lo a partir da data de seu recolhimento, sendo que, após esse período, o mesmo poderá ser leiloado como sucata pelo município ou ainda poderá ser doado à entidade social legalmente constituída mediante os trâmites legais necessários. Parágrafo 2º. Os valores advindos de leilão efetuado pela municipalidade de veículos, carcaças, chassis ou partes de veículos recolhidos serão revertidos para os cofres públicos do município. Artigo 9º. Na remoção do veículo, carcaça, chassi ou partes do veículo, o material deverá ser fotografado ou filmado na situação em que se encontra para servir como prova de abandono o seu estado, para instruir o auto da infração a esta lei. Artigo 10º. Em se fazendo necessário, fiel cumprimento da lei, o Executivo poderá celebrar convênio com o DETRAN e a Polícia Militar de Minas Gerais. Artigo 11º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei o prazo máximo de 90 dias contados de sua publicação. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muzambim, 18 de junho de 2018. João Batista Vasconcelos, vereador. Reginaldo Souza dos Santos, vereador. Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior, vereador. Justificativa. Apresentamos o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação dos novos pares que compõem essa egrégia Casa de Leis. Senhores vereadores, veículos e sucatas abandonados em vias públicas serão extremamente prejudicados ao fluxo de veículos e pedestres, ao atendimento do serviço público de limpeza das ruas e ao recolhimento de resíduos, além de que podem servir como foco de doenças como dengue e de abrigo para pragas urbanas. Apesar dos evidentes riscos para a saúde pública e para a segurança, autoridades afirmam que, por estarem estacionados em locais permitidos, não há lei que permita retirar esses veículos das vias públicas. Outro sim, são constantes as reclamações da população no sentido de que tais veículos abandonados trazem enormes transtornos aos munícipes. Assim, diante dessas razões, apresento esta propositura, pois tenho convicção que a aprovação deste projeto de lei faz-se importante ao bem-estar social. Vale ressaltar que tanto o Código de Trânsito Brasileiro como dispõe o artigo 23 da Constituição de 1988 garante a todos os entes federados autonomia para a gestão do trânsito no seu âmbito de sua atuação. Diante do exposto, apresentamos o referido projeto de lei solicitando apoio aos nobres colegas edis para votarem favoravelmente a esta propositura pela sua relevância. Muzambim, 18 de junho de 2018. João Batista Vasconcelos, vereador. Reginaldo Saúde Santos, vereador. Vicente Cardoso Santos Júnior, vereador. Conclusão do parecer jurídico. Diante do exposto e consubstanciado nos motivos de fato e de direito acima aduzidos, concluímos que o projeto de lei, na forma apresentada, encontra-se revestido de legalidade e constitucionalidade, encontrando-se apto para sua tramitação no plenário deste legislativo. Salvo melhor juízo, este é o meu parecer. Mozambique, 19 de junho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, tendo em vista a necessidade veemente desses veículos serem retirados, das carcaças da cidade, parabenizo os três vereadores autores do projeto e peço urgência, porque realmente é uma calamidade.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Dr. Mário Menezes, do projeto 3.924/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Eu sou contrário, porque já consta no Código de Postura, o artigo 55, essa lei, que não pode ficar essas carcaças aí em locais públicos. Então, é de ótima iniciativa aí a pretensão dos nobres vereadores aqui, o Canarinho, o João Batista e o doutor Vicente, mas já consta no Código de Postura essa lei. Então, estou votando ao contrário, por esse motivo.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Eu sou favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, senhor Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado o pedido de urgência do projeto de lei 3.924 por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Peço pareceres das comissões.
Não põe o projeto.
Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Meio Ambiente, Recursos Naturais e Urbanismo foram favoráveis.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar aí os três vereadores que são autores do projeto. Eu já tinha feito indicação a respeito da matéria. E acho importante o projeto que está agora para ser aprovado. E é isso aí. Muito bom. Vamos limpar as ruas da nossa cidade, não é isso?
Senhor presidente, gostaria também de manifestar. Haja visto que houve uma cobrança, principalmente por parte do diretor de trânsito dessa cidade, moradores aí que têm veículos aí abandonados em pontos estratégicos da nossa cidade. E a gente precisa de uma lei específica no caso aí, respeitando todo o código de postura, mas parabéns a toda essa casa aí, que estou vendo aqui de bom senso. Isso daí foi uma cobrança da população, o diretor de trânsito tem trabalhado bastante aí para que viesse uma lei atual, aprovada nesse momento aí, para que se faça a limpeza das vias públicas, e ninguém imaginaria que o nosso mundo ia passar por um volume tão grande de carro quanto hoje.
Senhor presidente, com relação a esse projeto, esperamos, claro, né, que o executivo ponha mesmo em prática, né, uma vez que já está no código de postura, mas esperamos que limpe realmente as nossas ruas aí, que está precisando realmente. Parabéns aí aos novos colegas, e nós estamos mostrando que o que for de bem para o município, nós estamos juntos. Ok?
Senhor presidente, eu também quero deixar os parabéns aos três vereadores e quero falar que um ano passado eu fui procurar saber, mas também quero dar os parabéns ao Roberto, porque a resposta que eu tive é que já tem no código de postura. Mas agora passando o projeto é uma cobrança a mais e vai limpar mesmo a cidade. Tem muitos carros abandonados aí.
Basta fazer a lei, né?
Isso. Até quando eu trabalhei na vigilância sanitária, a reclamação a respeito de água parada dentro dos carros era um grande mesmo.
Muito imenso,
então,
né?
É importantíssimo, sim.
Senhor presidente, quero parabenizar o Roberto pelo estudioso vereador aqui, que está sempre procurando nas leis e estuda muito aí, respeito até o posicionamento dele aí. E também parabenizar os colegas também, um projeto desse, eu acho que, mesmo estando no código de postura, é uma coisa muito boa para o município. Tem muito carro parado aí, vai resolver-se esse problema aí. Eu estou lutando com um aí faz tempo para uma pessoa tirar da rua aí. E acho que vai ser uma pressão a mais aí para essa retirada. Muito obrigado.
Senhor presidente, essa lei deve ter ficado esquecida porque foi na época do Zé Ubaldo. Ela foi aprovada no dia 17 de maio de 1994. Então, haja vista aqui que faz bastante tempo, então, cabe a nós, né, vereadores, agora, fiscalizar para que se mantenha limpo a nossa cidade.
O proprietário, né, vai ter que remover o carro ou pagar a prefeitura fazer isso, ele pagar um guincho? Como é que faz?
Eles vão notificar o proprietário primeiro,
vai ser
acredito eu, né?
Eles vão ser notificados, né?
Vai ser notificado.
Depois ele se ele não remover o carro, a prefeitura vem e tira.
É. Com certeza.
Então vai caber a nós mesmo, né, fazer essa fiscalização aí para ver se realmente está sendo retirado das ruas esses carros, né?
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto de lei 3.924/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Saldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador, senhor Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado, projeto de lei 3.924, regime de urgência especial, em turno único, por
9
votos favoráveis e um contrário. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for de direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto é complementar 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunto, assessor legislativo, se há projeto do legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunto, assessor legislativo, se há projeto legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto, assessor legislativo, se há projeto legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de lei 3.925/2018, protocolado é 22/6/2018, às 14 horas, que transfere inativos e pensionistas remunerados pela administração direta do município de Muzambinho, MG, ao IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam transferidos inativos e pensionistas remunerados pela Prefeitura Municipal de Muzambinho, MG, ao IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho. Parágrafo 1º. A transferência de que trata o caput deste artigo implicará também na remuneração dos aposentados e pensionistas por parte do IPREM, com recursos alocados pela Prefeitura Municipal mediante aportes financeiros mensais necessários e suficientes para esta finalidade específica. Parágrafo 2º. As aposentadorias e pensões de que trata o caput deste artigo compreendem somente aquelas devidas aos beneficiários diretos ou dependentes, decorrentes de vínculo estatutário de cargos efetivos, cujos pagamentos encontravam-se a cargo do Tesouro Municipal antes da implantação do regime próprio da Previdência Social, RPPS, no município. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal repassará mensalmente o aporte previsto no parágrafo 1º do artigo anterior até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 1º. O não repasse previsto neste artigo importará o imediato retorno dos inativos e pensionistas ao seu estado de origem para recebimento de seus proventos. Parágrafo 2º. Os aportes mencionados nesta lei serão geridos pelo IPREM, devendo ser controlados separadamente dos demais recursos, de forma a evidenciar a vinculação para o qual foram repassados. Artigo 2º. Para aplicação desta lei, a Prefeitura Municipal de Muzambinho procederá à transferência financeira através de contabilização de repasse concedido ao IPREM, como variação passiva, variação patrimonial diminutiva, por meio de conta contábil a seguir. Conta contábil 4030908, variação passiva, repasses previdenciários, concedidos outros aportes, transferência de nativos e pensionistas. Artigo 4º. Em contrapartida, o IPREM procederá ao registro da transferência financeira através de contabilização de repasse recebido da Prefeitura, como variação ativa, variação patrimonial aumentativa, por meio de conta contábil a seguir. Conta contábil 6.121.79.911, variação ativa, repasses previdenciários, recebidos outros aportes, transferência de inativos e pensionistas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a vigorar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. Muzambinho, 21 de junho de 2018, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal, Josiane Ibócoli Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a este legislativo o projeto de lei que dispõe sobre a transferência de aposentados e pensionistas pagos pelos cofres da Prefeitura para o IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho. A Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 20, com relação incluída pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de 12 de 2003, assim dispõe. Parágrafo 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargo efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, 10. No município de Muzambinho existem ainda alguns casos que são pagos diretamente pelos cofres da Prefeitura, pois os benefícios foram concedidos antes da instituição do regime de previdência próprio. O objeto desse projeto de lei é transferi-los para o Sistema Único de Previdência Municipal, bem como regulamentar mecanismos para que possam ser repassados os recursos necessários e suficientes para o IPREM fazer os pagamentos dos proventos. O processo 86.29.86 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na sessão de 25 de 4 de 2012, na consulta do município de Itamonte, foi deliberado por aquela corte sobre a legalidade e a forma de concretizar essa transferência ao Sistema Municipal de Previdência, ou seja, mediante autorização, legislação e prévio cálculo autorial. A concretizar da forma indicada com prévio cálculo autorial, a Prefeitura estará penalizada financeiramente, o IPREM, porque estaria aumentando sua despesa e cálculo autorial cobriria a despesa do modo parcelado e ao longo prazo. Optamos pela autorização legislativa que constitui o cerne deste projeto de lei e o repasse, mediante aporte financeiro, ao órgão previdenciário dos reais valores dessas aposentadorias e pensões que já vinham sendo pagas diretamente pela Prefeitura. Desta forma, estaremos cumprindo a determinação prevista no artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, ressarcindo o IPREM do encargo hora transferido. Pedimos, pois, análise do incluso projeto de lei pelos membros desse legislativo, visando a regulamentar uma situação anômala que até então vem se desenvolvendo com relação a essas aposentadorias e pensões concedidas antes da instituição do sistema de previdência municipal. Respeitosamente, Muzambinho, 21 de junho de 2018, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, essa assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambinho, 25 de junho de 2018, Fernando Cláudio de Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, tendo em vista que nós ficaremos aí mais de 30 dias ou próximo disso, sem as reuniões da Câmara, e há necessidade em pagamento, através de folha de pagamento, onde, ao meu conhecimento, pouca coisa chegou. Mas eu tenho certeza que, na hora que colocar em discussão, a própria mesa diretora vai saber orientar o plenário aqui a necessidade dessa urgência. E, ao que me passaram, diz respeito ao seguinte, que os valores serão repassados da Prefeitura para o IPREM, para que o IPREM repasse e faça o pagamento aos aposentados e pensionistas. Com isso, pelo que eu entendi, os prefeitos doravante, o atual e os demais, vão se beneficiar, é claro, com relação àquele percentual que é destinado à folha de pagamento. É isso? Então, eu peço a urgência e depois maior esclarecimento será feito pela própria mesa diretora.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Dr. Mário Menezes, do projeto 3.925/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Diante do pedido do meu primo, é inegável, né? Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Santos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Eu gostaria, nada contra a assessoria da administração ter vindo falar a respeito do projeto com a mesa diretora dessa casa. Apenas informar aos assessores, até mesmo o prefeito, que esta casa é composta de 11 vereadores e que nós precisaríamos ter conhecimento a respeito do projeto. Tá certo? Nada contra ter colocado vocês dentro do que está acontecendo. Mas que ele tivesse falado também com a gente, nós somos compostos aqui por 11 vereadores. Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, eu vou votar contrário, nada contra ninguém, não. Acho que deveria se estudar mais, analisar mais, eu acho que é nada contra o companheiro, o doutor Mário também, o meu voto não vai mudar nada aqui, mas eu acho que tinha que estudar mais esse projeto aí. Talvez aí a gente marcasse uma extraordinária no meio da semana, na semana que vem, não tinha problema nenhum para todo mundo. Eu acho que é só isso.
Contrário. Fernando Lucrécio Colucci. Eu sou favorável porque nós tivemos uma explicação magnífica hoje das assessoras, né? Eu sou favorável a essa urgência.
Quantos?
7-3.
Duplo aprovado. Pedido de urgência ao projeto 3.925/2018 por 7 votos favoráveis, 3 contrários. Peço o parecer das comissões.
Não é verdade?
Uma coisa só.
Não é uma coisa.
Uma
porte
é uma coisa só.
É tudo uma coisa só.
O outro.
Não, o outro não. Hã? O outro não.
Esse aporte aqui?
Não, qual que é esse aí?
O aporte é o que vem.
É, ué. Não, o aporte sim. Não, não tem o outro. Mas, você
vai abrir o crédito especial.
Esse aporte é o 26.
Aquele, que vai se gastar, entendeu? Aqui tá no finalzinho, tá aí, ó, mostrando, ó. Eles fazem uma análise. Contrata uma firma, faz uma análise e tal, para ver quanto você vai gastar com as despesas dos funcionários. Entendeu?
Eu falo pelo ouro.
Aqui, ó, tá dando.
Você sabe aqui,
tá aqui, ó. 2015, eles gastavam 3%. Aí ela vai subindo.
Vamos discutir. Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Sim.
Coloca o projeto de lei 3.925/2018 em discussão. Então, esse projeto é o seguinte.
Já.
O Gustavo, lá na prefeitura, ligou para cá, dizendo que a Mariene e a
Noeli
viriam aqui, pediu autorização, lógico, para explicar a respeito desse projeto. Eu disse, lógico, segunda-feira, 9h30, você pode ir na Câmara que a gente discute. E ela explicou em detalhes. Antes dela vir aqui, nós ligamos para Alexandra Solomão. Aí ela falou assim, olha, quem resolve isso aí é o Fernando, que é um dos chefes do IMPREM. Eu que mandei o projeto para Alexandra.
Eu não.
Né? Ela estudou o projeto, mandou para o Fernando e eles deram para a gente dizendo o seguinte, que é legal, que pode fazer e que todas as prefeituras estão fazendo para desonerar a folha de pagamento. Uma maneira. O que ocorre? Aqui vocês podem ver que tem alguns funcionários que a prefeitura paga, são pensionistas e aposentados, que deveria ser o IMPREM que pagava, porque é responsabilidade do IMPREM. Só que esses funcionários, eles aposentaram antes da criação do IMPREM. Por isso que a prefeitura continuou pagando. E aí, para não acrescentar na folha de pagamento, Juruá e os demais municípios tiraram
da folha
esses aposentados, onde a prefeitura vai repassar para o IMPREM, vai fazer o pagamento desses aposentados.
E outra coisa, né?
Isso é para medidas contábeis.
Né? Exatamente. O nosso pobre advogado aqui, ó. Está seguindo a lei maior.
Exato.
Que
a lei federal.
A Constituição.
Da Constituição. Isso, exatamente. Né? Isso aqui nada mais é do que adequar a lei.
Por isso
da,
que eu sou favorável.
Da Constituição. Né?
Agora, já que está dentro de esse outro projeto, diz respeito a isso, também? Porque fala dos aportes financeiros para estacionamento, débito. Como é que é esse projeto?
Diz esse aporte é aquela tabelinha, Marcos?
A tabela está aqui, ó.
Então, bosta, cadê a tabela?
Só vai discutir junto?
Não.
Vamos, põe na leitura dele, dá para entender.
Os aportes aqui,
esses
ó.
Aí é o seguinte, esses aportes. Olha, segundo o estudo, que tem uma empresa que faz esse estudo, exatamente. 2015, a Câmara passada votou esse reajuste aí, ó. Pode olhar no 2015 a tabelinha aí, não sei se vocês têm. 2015, a Câmara votou para reajustar. Segundo o estudo, o levantamento dessa empresa, em 2030, se não fizer esse tipo de reajuste, o dinheiro do IMPREM não vai dar para pagar os aposentados. A gente pensa que tem muito na conta, mas a grande verdade é que acaba.
João, você entendeu aqui que esse outro projeto
ajuda? Não, ainda não.
Tem que prestar atenção.
Estou discutindo só isso. Tem que dar os parabéns.
Porque é o seguinte, se desconta 11% de cada funcionário para o IMPREM, mais... A prefeitura arca com Com 21%.
21%, exatamente.
E agora tem que arcar com mais 7%, que são os reajustes que, segundo o estudo, tem que ser feito, porque senão não tem capital, não tem caixa para pagar.
O projeto está acoplado ao outro,
é isso? Isso, isso mesmo. É um acoplado ao outro. Um depende do outro.
Então vou votar aí o...
Vou votar o 925.
Bom, passou a urgência aqui?
Passou.
Passou.
7-3.
Coloco o projeto, peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto 3.925.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador senhor Roberto Teodoro.
Senhor presidente, de acordo com o artigo 56 da lei orgânica, esse projeto pode tramitar na Câmara durante 15 dias. Então, para não atropelar, eu voto contrário.
Vereador senhor Carlos Ebert Salomão.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Eu fui contra a urgência, não... Nada contra o Dr. Mário Donizete Menezes, mas eu conheço o Fernando, porque eu fiz parte do IPREM no mandato passado, uns 4 anos. Agora estou com o Fernando. O Fernando que vai mais na reunião, eu sou só suplente dele lá. Mas o Fernando é uma pessoa muito inteligente. Eu conheço, o Fernando já deve ter conhecido, né, Fernando?
Sim, conheci sim.
E eu acredito muito nele. Teve muita coisa que ele fez no mandato passado que deu tudo certo. Eu não posso prejudicar os aposentados e nem o executivo. Então, eu votei contra a urgência, que eu acho que deveria tramitar mais. Mas eu vou ser favorável ao projeto.
Vereador Fernando Lucrécio Colucci, eu sou favorável.
8-2.
Dou para aprovado o projeto de lei 3.925 em regime de urgência especial em turno único por 8 votos favoráveis e... 3?
8-2.
8 favoráveis e 2 contrários. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for de direito.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, projeto de lei número 3.926/2018, protocolado é 22/6/2018, às 14 horas, que dispõe sobre o repasse de aportes financeiros para o equacionamento do déficit autorial do IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o repasse de aportes financeiros conforme previsto na portaria MPS número 746, de 27 de dezembro de 2011, para o equacionamento do déficit autorial do IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Muzambinho, em substituição à alíquota suplementar e vem sendo utilizada em decorrência de cálculos atuariais e constante na Lei número 3.426, de 10 de dezembro de 2015, que criou o novo plano de equacionamento financeiro do passivo previdenciário e cobertura do déficit técnico atuarial. Artigo 2º. Os repasses dos aportes financeiros a serem realizados visam a cobertura do déficit atuarial e será escalonado no prazo de 35 anos, com início no exercício financeiro de 2018 e término no exercício financeiro de 2054, salvo se o equacionamento do déficit ocorrer antes daquele exercício. Artigo 3º. Fica a administração pública municipal autorizada a realizar aportes periódicos, conforme o resultado apontado pela avaliação atuarial anual, transferidos mensalmente ao IPREM, na mesma data de transferência dos recursos do plano de custo de responsabilidade do ente federativo. Parágrafo 1º. Os valores contidos nos estudos de cálculos atuariais, posicionados a partir do déficit atuarial apresentado no exercício de 2017, previamente ao seu efetivo pagamento de periodicidade mensal, sempre serão objeto de decreto executivo até a conclusão do próximo cálculo atuarial, com orientações gerais da Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento da Diretoria Executiva do IPREM. Parágrafo 2º. Os aportes financeiros repassados mensalmente ao IPREM serão acrescidos da variação do INPC e IBGE apurada no período imediatamente anterior ou por qualquer outro índice que vier a substituí-lo em caso de sua extinção. Parágrafo 3º, o atraso ou não repasse dos aportes previstos nessa lei acarretará em atualização monetária pela variação do NPC e IBGE no período ou por qualquer outro índice que vier a substituí-lo em caso de sua extinção, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou fração. Artigo 4º. Os aportes mencionados nessa lei serão geridos pelo IPREM, devendo 1. ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a vinculação para a qual foram instituídos e permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes. Artigo 5º. O plano de equacionamento e financiamento do passivo previdenciário e cobertura do déficit técnico atuarial do RPPS de Muzambinho, assim como o plano de custeio, deverão ser revistos em conformidade com os estudos atuariais realizados anualmente. Artigo 6º. Para cobertura das despesas com aplicação desta lei, fica autorizada a abertura de um crédito adicional especial no orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento, conforme segue. 0205, Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento. 9, Previdência Social. 09272, Previdência Social do Regime Estatutário. 09272000, Encargos Especiais. 09272000-02002, aportes ao RPPS. 33.919.701, outros aportes ao RPPS, R$ 600 mil. Artigo 7º. O crédito adicional especial a que se refere o artigo anterior será coberto com recursos apurados com superávit financeiro do exercício de 2017, na destinação de recursos ordinários DP100, no total de R$ 600 mil. Artigo 8º. Fica modificado o plano plurianual PPA 2018-2021 nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 9º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias, LDO, do exercício 2018 nos mesmos moldes e naquilo que foi pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com aplicação a partir de conclusão do cálculo atuarial para vigorar no período posterior à sua elaboração. Zambim, 21 de junho de 2018, Sérgio Arlindo Estrada Pauliello, prefeito municipal, Josiane Bocli Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre o equacionamento para quitar o déficit técnico do sistema previdenciário municipal em nova forma legalmente permitida pelo Ministério da Previdência. Atualmente, o plano de amortização vigente é regulado por dispositivos da Lei 3.426, de 10 de dezembro de 2015, mediante alíquotas percentuais. O que se pretende no cálculo atuarial é substituir essas alíquotas percentuais por valores fixos em moeda corrente que serão repassados na forma de aportes financeiros ao IPREM. Haverá prejuízo ao IPREM? Nenhum, pois tanto a alíquota suplementar como o valor em moeda corrente serão obtidos mediante estudos na elaboração do cálculo atuarial, que deve ser realizado anualmente por técnicos credenciados e especializados na matéria. Qual é a vantagem de substituir a alíquota suplementar pelo valor em moeda corrente? A alíquota suplementar é contabilizada como despesa de pessoal, já o aporte financeiro em moeda corrente não é. Portanto, essa substituição aliviará em muito o percentual de gasto com pessoal, uma vez que os percalços de arrecadações fazem variar em muito a despesa com pessoal. Essa despesa é fixa, arrecadando ou não. Já a arrecadação sofre muitos reveses, que é pela situação política e econômica do país. Desse modo, é possível a implantação de um novo modelo para o equacionamento de déficit equatorial, transformando aquelas alíquotas em repasses por aportes que, anômago do presente projeto de lei, certos de que os novos vereadores saberão enfrentar a relevância da matéria aqui apresentada, pedimos a análise e a votação favorável. Respeitosamente, Muzambinho, 21 de junho de 2018, Sérgio Arlindo Estrada Pauliello, prefeito municipal. Tem a tabela aqui, né? Em anexo. Para todos. Parecer jurídico. Conclusão? Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambinho, 25 de junho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, eu peço também urgência especial, tendo em vista que um projeto está acoplado ao outro. E, como foi feito no projeto anterior, na discussão, a gente gostaria de ter uma explicação melhor.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Dr. Mário Menezes.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Isaú dos Santos.
Sou favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior. Favorável. Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário.
Vereador Fernando Crespo Lusso. Favorável.
Tudo aprovado o projeto de urgência especial.
7-3.
Por 7 votos favoráveis, 3 contrários. Peço o parecer das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se os pareceres das comissões foram favoráveis.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária foram favoráveis.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, o meu respeito aos aposentados e pensionistas de Muzambinho, né, que durante grande parte da sua vida trabalharam na prefeitura, para conquistar sua aposentadoria, né? A tão desejada aposentadoria, para terem uma vida digna, né? E não podem ser ainda mais prejudicados por nós. Então, esse aí é um projeto importante, né? Cumprindo a lei, né? A lei maior, a Constituição, é legal e deve, no meu entendimento, ser aprovado por esta casa.
Com certeza, né?
Não, é igual eu estava comentando com o novo vereador aqui, a respeito desse projeto, que desconta-se 11% de cada aposentado, a prefeitura parece que repassa mais 21%, e ainda tem que ter essa porcentagem, que essa empresa faz esse estudo para manter esse caixa para pagar os aposentados. Tem anos que às vezes baixa e tem anos que às vezes aumenta.
É um projeto extremamente técnico, né? E tem que ser respeitado na íntegra. É. Porque senão vai contra a Constituição e outras leis maiores aí.
Exatamente.
Então isso aí a gente não entende.
Ainda bem que o Muzambinho tem um caixa adequado, né? Que há responsabilidade séria, né?
Nós temos exemplo aqui em cidades vizinhas.
Exatamente.
O prefeito não fizeram repasse. E colocou o Instituto numa situação difícil.
Uma situação difícil.
Muito difícil.
Hoje esse emprego é muito mais sólido do que o INSS.
Muito mais sólido. Muito mais sólido. Eu que faço parte da diretoria agora, né? Sou um representante do executivo. Eu sei que é sólido mesmo, né? E com pessoas seríssimas lá dentro que fazem as coisas funcionar de acordo com o que tem que ser, né?
Mostra o poder de visão aí do ex-prefeito Muzambinho, Marco Regis, criando aí o fundo previdenciário aí
do município
aí, que não fica na dependência aí da Previdência do INSS, né, Marco? Parabéns aí.
Sortes nossas, né?
Hoje o vereador João Pezão está bem retrospectivo, né? Voltando ao passado, relembrando.
Cheio de flashback, né, Marcos?
É, flashback.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto 3.926.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Sou favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior. Favorável. Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Estou votando ao contrário pela não tramitação do projeto na Câmara.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Está tramitando, sim, porém, regime de urgência. Sou favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Pelo Marco Reis, favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
9-1. Aprovado o projeto de lei 3.926 em regime de urgência especial por 9-1. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for de direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a ser votados em turno único.
Não há.
Não, não, é lá em cima, perdão. Hã? É. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos em tramitação.
Projeto de lei 3.922, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranés, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio na modalidade de associação pública, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG.
Não. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado em turno único.
Redação final do projeto de lei 3.921/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências.
Coloco a redação final do projeto 3.921/2018 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Cresce Colucci, que coloque em plenário a votação nominal da redação final do projeto de lei 3.921/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos. Favorável. Vereador Sr. Reginaldo dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresce Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado a redação final do projeto de lei 3.221 por 10 votos favoráveis e peço ao assessor legislativo que encaminhe a redação final do projeto 3.921/2018 a quem for direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais a pena ser tratado em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus. Dobro encerrado a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 6 de agosto de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos e bom recesso.
Bom recesso.
Você vai naquele programa das 11 horas. Bom? Vamos firme.
necessidade. Isso aqui é um negócio meio esquisito. Sabe como é que você faz a estrutura? Em 1919, você simplesmente faz a portaria e
tira isso aqui, né?
É um decreto, é?
Portaria.
Portaria? Desonerar a folha de pagamento. Mas as prefeituras estão fazendo isso.
Ah.
Lembra, tá errado o povo? Por quê?
Oi? Como ele não contribuiu?
É.
Pô, quantos vai estar de férias? Quantos vai estar de férias?
Só.
Tô pensando semana que vem, então, que nem com a lá. Hã? Você tem com a Patrícia lá.
Olha, eu esqueci de falar, cara. Iniciou o médico, hospital e enfermeira. Então,
cadê o livro?
E aí, Roberto?
Lá no final que tá. E ele é anestesista. Anestesista. Enfermeira chefe. Eu esqueci de falar. Ela fala, mas enrolar demais. Ontem eu vi que ela chora. Até consciente, mas ela tá consciente sem emoção.
Ela tava sem consciência.
Ah, mas. Ela fica perto de você, ela não fala nada, só você falar com ela.
Oi, e aquele mural atrás da porta?
O quê?
Aquele mural atrás da porta?
Tem um mural atrás da porta.
Eu não falei. Eu queria a luta da porta. Lá é verdadeiro.
Aquilo. Hoje confesso pra você que eu não vi esse mural lá.
Aquele é jar pra ele.
ligar para a viatura me buscar?
Só aqui, Marquinhos?
Viatura patrão,
só, tá? Só aí. Aí eu vou brincar com as minhas.
Foi só entrar uma erga?
Só erga musical. Por
isso?
Ah, é
por causa da anestesia?
Ô, João, tem eu que estou precisando fazer uma.
Mas é porque a moça fica
lá no lugar.
Manda arrancar um saco, cara.
Já manda arrancar essa bosta.
Oi, tá? 18
horas. Lógico que me incomoda. Isso não sabe. Não existe 08.
Não,
é igual o fevereiro. A GF falou, ela tem.